Painel Entrevista.
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído.
O músico e ex-baterista dos Titãs, Charles Gavan, está com um novo trabalho. O projeto Belezas São Coisas Acesas por Dentro, que terá personalidades para conversar sobre discos, livros e filmes que inspiraram seus trabalhos e visões de mundo. Para saber mais, eu tenho agora o prazer de dar meu boa tarde a ele, músico, produtor musical, pesquisador, apresentador, Charles Gavan. Charles, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Rocket Pinto. É um prazer falar com vocês.
Bom, é isso mesmo. Belezas São Coisas Acesas por Dentro. Como é que surgiu esse nome, Charles?
Esse nome, aliás, é uma canção clássica de Jorge Maltner, né? Ele foi extraído de uma letra dele. Na verdade, a ideia vem da Alessandra Debs, que é a curadora do Clube Manouche, uma casa importantíssima, assim, de cultura, uhum, aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, que recebe para eventos alternativos, assim, tem um espaço muito importante para a cultura do Rio. E como a gente estava fazendo um evento com um perfil diferente, né, ela teve a ideia de puxar de dentro dessa letra do Jorge Maltner, né, o título para esse evento, que basicamente o que a gente está buscando com esse evento é trazer pessoas que não são necessariamente do meio musical, uhum, para falar sobre música, né? Então, assim, a nossa convidada, a convidada dessa primeira noite...
Quem vai ser?
Fernanda Torres.
Opa,
vai ser amanhã.
Que maravilha.
Que é uma pessoa que, uhum, eu conheço desde os anos 80.
Uhum.
Uma mulher, uma atriz, uma escritora, uma pensadora extraordinária do Brasil e do mundo. Uma pessoa, assim, que nos provoca muita curiosidade em saber o que ela pensa sobre diversos assuntos, né? E música é um dos assuntos mais importantes da vida dela. Eu sei porque conheço a Fernanda muito, uhum, bem, e acho que deu certo, as nossas agendas bateram. Então estou convidando a Fernanda para falar sobre música brasileira, música clássica, enfim. Ela fez uma playlist que a gente vai explorar nesse bate-papo.
Vocês vão passear na música, né?
O que eu acho interessante, uhum, é quebrar um pouco o protocolo, porque normalmente, quando você vai falar sobre música, você chama quem fez, você chama um jornalista para analisar, ou uma pessoa do meio para falar sobre música. Quando que sobre música, assim como acontece no futebol, qualquer pessoa pode falar, né? Mas acho que as atrizes, os atores, os diretores, assim, têm uma visão de música muito interessante, diferente até dos próprios músicos. E o propósito desse projeto é exatamente, a gente conhecer esse lado deles.
E essa visão que você fala também é interessante, porque quem não é músico, né, ou compositor, quando ouve uma música, se apropria de uma certa forma daquela música, como se fosse, gosta da música. Não, essa música foi feita para mim, né? Tá escrita para mim, né? Porque tem isso, né? A liberdade da arte, que a arte traz, faz com que você se apropie. E por isso que é interessante ouvir pessoas que não são diretamente ligadas à música, mas que têm histórias com as músicas, não é isso?
Sim. Como você falou, eu acho que eu estendo o que você falou ao cinema e à literatura, né? Acho que todo mundo na
arte,
vida tem um livro, um filme, uma canção, um disco que te ditou, apontou rumos na sua vida, né? E fora isso também tem o que você falou, a gente se apropria do conteúdo que foi lançado. As artes funcionam para isso também. Agora os atores, eu sinceramente, sem querer fazer média com a Fernanda, até porque não precisa, mas eu acho a profissão de ator, de atriz, uma das mais difíceis dentro das artes.
Sim.
Mais difíceis. Eu tive um convívio muito, muito grande nos meus tempos de Titãs, foram 25 anos ao lado da Malu Mader, e pude acompanhar, assim, o trabalho dela dia a dia. Ela é mulher do Tony desde então, conheço a Malu há muito tempo, né?
Sim,
de 30 anos. E sempre disse isso pra ela: Malu, eu acho muito mais difícil atuar, interpretar, do que compor, do que tocar. E ela achava que não. Eu falei: não, vocês músicos é que fazem uma coisa estranha. Eu falei: não, você que faz uma coisa muito difícil, ela é estranha de dominar. Eu falei: não, eu acho que as artes da interpretação, desde a Grécia Antiga, talvez sejam as mais difíceis, né? Então acredito que, ao falar com Fernanda amanhã, que também é uma exímia escritora e uma pensadora da nossa realidade, assim, os assuntos vão se misturar, certamente a gente vai esbarrar
isso
nela como atriz, mas principalmente o gancho desse encontro, né, é saber o que a Fernanda, os pensamentos musicais da Fernanda, sobre trilhas de cinema, sobre música popular brasileira, sobre música clássica que ela conhece muito bem, e até sobre rock.
Maravilha. Bom, eu diria que é uma estreia em grande estilo, porque...
Eu tô muito entusiasmado, porque é uma responsabilidade também.
Estou
acostumado a entrevistar pessoas desde 2007, quando o Som do Vinil começou. O Som do Vinil foi de 2007 a 2023, foram 16 temporadas no Canal Brasil, e eu me habituei a entrevistar muito.
Você gosta de entrevistar, né? Você gosta, né?
Eu adoro fazer isso, eu adoro, porque eu modéstia à parte, sou um bom ouvinte, eu sei ouvir, eu sei a hora de falar, e se a pessoa der um tiro de 20 minutos numa resposta, eu fico quieto ouvindo até ela acabar, entendeu? é uma coisa que eu gosto de fazer, e vou continuar exercitando isso, apesar do Som do Vinil ter sido um projeto que acabou e cumpriu sua função
no Canal
Brasil, mas eu quero fazer isso em outros veículos, né? E essa é uma tentativa nossa aqui no Clube Manouche, daqui da Zona Sul, de também continuar com essas entrevistas, mas eu quero fazer também, sair um pouco da minha área de conforto, entrevistar pessoas de outros segmentos, né? Isso vai ser um desafio, entrevistar uma pessoa como Fernanda Torres.
Bom, ô Charles, você é um colecionador compulsivo de discos raros em vinil, é isso? Qual é o seu maior tesouro dentro desses, né, de todos esses discos que você tem?
Modéstia à parte, tenho vários, viu? Olha, mas tem um disco que, esse de fato é um tesouro, até porque é um disco muito raro, somente lançado no mercado japonês, é um disco que não tem no Brasil, não tem e não vai ter. Eu encontrei uma vez só, numa loja em São Paulo. É um álbum duplo do Jorge Ben, gravado no Japão, ele tocava com o trio Mocotó. É basicamente um Jorge Ben acústico, ali nos anos 70, ainda ele tocava violão. É um disco fantástico, uma gravação super bem feita. É um projeto feito para o Japão, por isso ele não está disponível em streaming. Ele não está disponível em lugar nenhum. Ele foi lançado apenas em vinil na época, e eu topei com uma cópia desse disco em São Paulo, muito tempo atrás, e aí comprei.
Um grande achado, né?
Esse é um achado extraordinário. Esse disco é incrível. É um disco, como disse, do Jorge Ben tocando um repertório com esse trio Mocotó, que assim, que tem uma sonoridade muito específica, muito singular dentro do repertório do Jorge Ben. Ele gravou vários discos com esse trio.
Com trio, né?
Esse ao vivo, de fato, talvez você ache aí em outros sites, nas redes sociais, alguém, é possível que tenha colocado de forma ali independente, mas assim, oficialmente esse disco do Jorge Ben, assim, chama Jorge Ben On Stage, ou seja, Jorge Ben no palco. Ele não tem e não estará em nenhuma rede de streaming para você ouvir. É um baita tesouro.
É um palco particular que você tem, é isso que quer dizer, o seu palco ali, que você tem o Jorge Ben Show para poder...
É um deles, eu tenho assim, uma boa coleção,
um deles é.
De música brasileira, de rock, de jazz também tem, de vinil e de CDs, entendeu?
Charles, para você, como é que foi a turnê dos Titãs? Ficou um gostinho ali de Quero Mais? Qual foi o teu sentimento?
Foi uma turnê fantástica, que começou com o nosso desejo de celebrar os 40 anos dos Titãs, né? E supostamente os 40 anos foram celebrados em 2022, mas por conta do estrago que a pandemia trouxe ao meio musical, muitos projetos foram de fato adiados, né? E a turnê Titãs Encontro foi um deles, já era um desejo, antes da pandemia, da gente se reunir para celebrar, depois que a gente conseguiu abrir um espaço nas nossas agendas para a gente se reunir e tocar, e dar início a esse projeto, no primeiro momento seriam 10 shows apenas, mas depois a procura foi tamanha, assim, e o sucesso foi imediato, que a gente foi ampliando, nós terminamos a turnê com 48 shows.
Quer dizer, quase 5 vezes mais.
Foi uma jornada fantástica reencontrar os meus amigos, irmãos, assim, com quem aprendi muito e com quem também pude crescer como músico, como artista, e eles, assim, todos nós, acho que crescemos juntos, cada um do seu jeito, cada um na sua área, no seu instrumento, mas foram momentos assim de êxtase musical e emocional para mim, para todos eles, até porque a gente se reuniu para tocar um repertório que a gente não tocava há muito tempo, a gente se reuniu para tocar na formação praticamente original, não tendo o Marcelo Fromer ao nosso lado. Marcelo se foi em 2001, então nosso produtor dos discos dos anos 80, ocupou a guitarra, que era do Marcelo, chamamos a Alice Fromer, filha do Marcelo para cantar algumas músicas, representar o Marcelo ali legitimamente. Então, assim, a carga emocional era muito forte, né? E também recuperamos parte do nosso repertório, que a gente não tocava há muito tempo, e nem os Titãs que hoje lá estão, o Sérgio, o Branco e o Tony, não tocam. Eles tocam algumas coisas mais recentes, alguns sucessos, mas nós tocamos música, né? Músicas dessa turnê, lá dos anos 80, basicamente, eu diria que assim, 85% desse repertório estava centrado nos anos 80, sendo que a gente só tocou quase que músicas até o período que o Arnaldo foi integrante da banda. Arnaldo se desligou dos Titãs em 2093, né?
Sim. 1993. Já tem 30 anos.
É, eu tô 100 anos à frente. 1993, ou seja, ele se desligou e a gente entendeu que para esse projeto seria legal a gente seguir com esse repertório, o que se comprovou, porque foi um sucesso de público. Fizemos 7 shows no Rio de Janeiro, lotados. Fizemos 6 shows em São Paulo, no Allianz Parque, lotados também, e outras cidades que passamos. Belo Horizonte, voltamos a Belo Horizonte, voltamos a Fortaleza, voltamos a Recife, passamos por Brasília, por Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Goiânia, Manaus, São Luís, Teresina, olha, Juiz de Fora, Ribeirão Preto.
Nossa,
foi uma turnê assim,
que legal.
De fato, Aracaju, olha, foi uma turnê fantástica, assim, que ficou com gosto de quero mais.
Ah, que alegria.
Sempre fica, né?
Sempre
fica quando a coisa é muito boa.
Quando é bom.
Mas eu acho que a partir dali, a partir do show de São Paulo de março, no Lollapalooza, a nossa turnê ia ter que sofrer algumas adaptações às arenas, porque a princípio esse projeto foi concebido para grandes arenas, então aparato visual, aparato técnico era de fato assim, muito especial para esse projeto, né? A partir dali, ao tocar em arenas menores que essas que eu mencionei aqui, a gente teria que reduzir a parte visual, teria que reduzir a nossa equipe. Nossa equipe era gigantesca, a gente viajava com aproximadamente 50 pessoas.
É, bastante.
É um projeto de configuração de bandas estrangeiras, na verdade é isso. Assim, isso é pouco possível para nós brasileiros, porque envolve muitos investimentos, é verdade. O aparato visual, ele é muito caro, esse aparato que nós usamos, um aparato caríssimo importado dos Estados Unidos para essa turnê. Então não é todo dia que uma banda brasileira pode lançar a mão desse tipo de recurso, como nós fizemos.
É,
né?
Uma Mas coisa especial mesmo, né?
Por isso que a nossa turnê também parecia uma turnê gringa. Eles falavam, olha, nunca vimos uma banda brasileira com esse aparato. De fato, nunca houve. Foi a primeira vez que isso foi possível. Mas outros grupos estão excursionando com a produtora que fez essa turnê e estão desfrutando desse equipamento, dessa estrutura,
ponta,
né? O que é muito bom, né? Agora, dali para frente, se fôssemos continuar com a turnê, é o que eu disse para você, a gente teríamos que abrir mão de muita coisa
adaptação,
legal dessa turnê.
Né?
E a gente não queria isso, eu não queria. Então, acho que ficou de bom tamanho, a gente parou na hora que a gente tinha que parar de fato, entendeu? E nada impede de fato, que a gente retorne daqui a um tempo com esse repertório, um outro, enfim, para reeditar esses momentos.
Deixa eu falar aqui também de duas coisas. Você está à frente do coletivo Sete Cabeças atualmente, né?
Sim. Eu e Luiz Brasil, um grande guitarrista baiano que mora aqui no Rio de Janeiro, já tocou com Caetano, Gal Costa, diretor musical de Cássia Heller, um músico arranjador fantástico. Nós dois ali somos os mentores do projeto.
Bom, com tanta bagagem, esses encontros mensais no Manouche prometem muita conversa, risadas, histórias. Como é que você percebe?
Eu adoro tocar no Gato Pequeno. Lugar pequeno, você vê as pessoas de perto, você olha no olho. Eu sou a pessoa que faz contato visual, não sou aquela pessoa que baixa a cabeça quando fala com outra, entendeu? Eu gosto do contato visual, acho que ele revela muito, né? E nesse lugar, que é um lugar muito especial daqui do Rio de Janeiro, o Clube Manouche, é um lugar onde a gente estreou. Essa casa é a nossa parceira, cedeu espaço para que a gente se desenvolvesse ali dentro. Então a gente se sente muito à vontade ali no Manouche, né? E também espaço também, eu acho que hoje parte das pessoas procura um show em que você converse com o público. Não é um show só em que a gente sobe ao palco, toca as músicas e não fala, não se dirige à plateia em termos assim, numa conversa, ou brincando, ou até perguntando. Nesses shows que a gente fez no Manouche, a gente fez em outros lugares também, a gente já foi para São Paulo diversas vezes, já tocamos em vários Sescs lá de São Paulo, tocamos no Blue Note de São Paulo, que é uma casa importantíssima também. Então, abre um espaço ali pra gente, eu abro um espaço, eu saio de trás da bateria para explicar esse projeto, qual o propósito dele, que é resgatar a sonoridade dos acústicos e conversar um pouco com a plateia. E acho que é isso que as pessoas esperam também, assim, de alguns shows, né? Eu gosto de show, assim, eu gosto de show quando as pessoas falam, né? Eu acho que é um formato que hoje é o que as pessoas, quem encara a música de uma outra forma, de uma maneira mais profunda, mais completa, espera isso daquele astro, daquela estrela que ele está vendo ali no palco, né? Uma Sim. relação mais próxima. E é isso que a gente se propõe a fazer.
Bom, Charles, a renda do projeto vai ser toda revertida para o Rio Grande do Sul, né? E você Sim. aproveita e convida também a todos os nossos ouvintes, todo mundo está ligado aqui ouvindo você, para acompanhar, né, esse trabalho que você vai fazer lá no Manus.
Sim. Olha, então, obrigado pela oportunidade aqui da Rádio Roquete Pinto, uma rádio que, em primeiro lugar, privilegia a cultura aqui do Brasil, a cultura do Rio de Janeiro, presta um serviço importantíssimo para todos nós, agradeço o espaço. Então, amanhã nós temos esse evento no Manuche, com Fernanda Torres, que gentilmente aceitou nosso convite e vai se juntar a mim e ao público no Manuche para bater papo e falar sobre música, né? O projeto é uma terça-feira por mês que nós repetiremos esse projeto, né? E aproveito também para convidar as pessoas que estão nos ouvindo aqui, o Sete Cabeças volta ao Clube Manuche no dia 19 desse mês de julho, daqui a pouquinho, uhum. com o espetáculo Revisitando Acústicos, onde a gente apresenta canções dos acústicos, os discos acústicos de Rita Lee, Titãs e Cássia Eller. Um momento muito especial onde a gente leva ao palco numa banda de sete pessoas, daí Sete Cabeças. A gente tenta ali, na medida do possível, resgatar a sonoridade desses discos e o repertório também. Assim, olha, desde que começamos o Manuche, esse projeto, já tocamos acho que mais de 10 vezes. Todas as vezes a gente lotou o Manuche, tá? Todas as vezes. O que nos deixa muito confiante, e a gente prossegue com esse projeto, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, nas cidades afora.
Charles, saúde para você, né? Bons trabalhos, conte aqui com a Rádio Roquete Pinto em outras oportunidades e seja sempre muito bem-vindo, leve um abraço a todos que compõem com você todo esse trabalho que tem um alcance maravilhoso, valeu!
Muitíssimo obrigado, muitíssimo boa noite aos ouvintes e qualquer dia a gente se encontra, vou fazer uma visita à rádio, hein, pessoalmente.
Ai, isso seria demais, a gente vai bater um papo e dar um abraço, valeu, grande,
tá bom.
Tudo
abraço,
de bom, abraço,
noite.
Valeu.
Tchau.
Gente, tá aí Charles Gavan conversando aqui, contando muitas histórias, toda essa grandeza do trabalho que ele faz ao lado lá, né, dos seus parceiros. Muito legal.